Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast da Mostra Quimerama, que é a mostra de cinema independente de ficção científica, horror e fantasia. Essa é a terceira edição da Quimerama. Estamos em 2022, ainda um ano tenso, mas que se torna necessário a gente continuar dando atenção às produções independentes nordestinas, que é o foco da nossa mostra. E esse podcast foi pensado para que a curadoria da mostra fosse conversando sobre os filmes e sobre os sentimentos que tivemos nessa terceira edição. Então eu sou o Elvio Franklin, sou um dos produtores e um dos curadores da mostra, e eu estou aqui com o Rafael Mirai, que também é um dos produtores, é criador desde a primeira edição da mostra, e também fez a curadoria junto comigo.
Olá, meu nome é Rafael Mirai, eu sou idealizador da primeira Mostra Quimerama, fui curador na primeira, na segunda e também agora na terceira, aqui com o Elvio Franklin. E vamos falar sobre as sessões, vamos falar sobre cada filme que foi selecionado na mostra, né?
Então, Rafa, eu acho que é legal a gente começar a falar pra galera que se você está ouvindo esse episódio ainda no mês de janeiro de 2022, você ainda tem a oportunidade de assistir os filmes. A mostra vai até dia 30 de janeiro de 2022. Então, se você ainda tá em tempo, você ainda consegue ver os filmes no site da Quimerama. Você procura Quimerama na internet, que você vai encontrar fácil. E aí você vai ver as 5 sessões que a gente organizou com os curta-metragens que foram selecionados para a edição de 2022, essa terceira edição. E aí eu queria já puxar, Rafa, para a gente falar sobre quais são os nossos critérios para selecionar os filmes. Eu já falei que a gente tem um recorte, né? Tanto de gênero, né? A gente abarca os 3 gêneros que a gente costuma chamar de ficção especulativa, que englobam ficção científica, fantasia e terror e horror também. Horror e terror estão ali lado a lado. E aí a gente tem esse recorte de gênero, mas também temos um recorte de local de produção. Então a gente tenta focar em filmes que são produzidos no Nordeste ou são produzidos por nordestinos, mesmo que estejam em outras regiões do Brasil. Tu pode falar, Rafa, como é que a gente fez essa, como é que a gente pensou essa seleção, e aí a galera já fica sabendo mais ou menos um pouco mais sobre os filmes, né? Porque, querendo ou não, esses 2 recortes já dizem muito sobre o que a galera vai encontrar quando for assistir os filmes da mostra, né?
Exato. A proposta da mostra, desde a segunda edição, essa formação de proposta surge mais no fica mais clara na segunda edição da Mostra Quimerama, a ideia de que a gente tenha produções realizadas por nordestinos, não necessariamente no Nordeste. Se você olhar aí, você tem filmes de outras regiões do país, mas pelas regras do edital precisa ter gente, não todos, mas das funções chave tem que ter pelo menos um nordestino, né? Então isso está bem claro lá no edital. Então chegaram filmes de outras regiões do país sem atender esses critérios, então como o edital define, então para ser deferido na mostra precisa estar nessas categorias de gêneros, né? Ficção científica, horror, fantasia e coisas periféricas que dialoguem com isso. Como vocês podem ver, tem alguns filmes que não estão tão dentro desse gênero, mas eles dialogam com esses gêneros. E ser produções que tenham na equipe nordestinos, né? Então esses são os elementos de recorte da Mostra Quimerama.
Isso, e é interessante também a gente já falando sobre, tanto sobre a seleção quanto também sobre a curadoria, é uma coisa que a gente sempre tem uma certa dificuldade, mas já é esperado sempre, né? Para quem conhece cinema de gênero, pensa geralmente no cinema mais clássico, né? Naquele cinema que você rapidamente identifica ali o gênero. mas a gente não queria fazer esse recorte tão objetivo. A gente queria deixar aberto para que filmes que, como o Rafa falou, né, que tivessem algum contato, algum simbolismo, algum elemento que remetesse a esses gêneros, a gente também aceitou, até porque o gênero cinematográfico não é algo concreto e imutável, né? Ele é muito efêmero, não é efêmero a palavra que eu quero usar. Ele é muito volátil. Eu acho que é volátil a palavra que eu quero usar.
Volátil, fluido, tem essas fronteiras borradas, né?
Isso. E aí a gente tem, por exemplo, a gente não vai ter filmes com um único gênero. A gente sempre tem uma, né? Isso eu tô falando de todos os gêneros, não só da ficção especulativa. Então a gente tem filmes que abarcam vários gêneros no mesmo filme. Então existe essa complexidade e isso já é esperado por nós. Então a gente às vezes revia um filme para, né, para pensar melhor sobre se ele realmente se encaixava nesses nossos parâmetros, né, de que a gente pensou para a mostra. E alguns estão ali naquele limite, mas a gente entende que ele utiliza certa linguagem que remete aos gêneros que a gente quer. Então, e alguns são bem mais claros, né, Rafa? A gente tem uns que são claramente filmes de terror, claramente filmes de fantasia, claramente ficção científica. Então, isso é uma complexidade da curadoria e da seleção, mas que a gente faz com muito cuidado, né?
Exato. Tem alguns filmes bem experimentais, que, tipo, o cinema experimental em si, a Mostra Quimerama não está nesse guarda-chuva da Mostra Quimerama, mas esses filmes experimentais que entraram, eles dialogam de alguma forma com o horror, com a ficção científica. Então, são filmes que a gente parou e olhou duas, três vezes. Opa, isso aqui entra ou não entra, né? Então, outros filmes experimentais foram enviados, mas eles não dialogavam muito, ou foram indeferidos lá na documentação, né? Mas eu acredito que a gente viu esse boom de filmes experimentais, então a gente tem que parar e observar que essa nossa produção local, ela também vai evoluindo com o tempo, né? Ela vai tomando novas formas. E eu acho que a Quimerama tem que ficar observando isso para que no futuro esses filmes vão ser mais produzidos, e acho que a gente tem que abrir um espaço maior para eles. E quem sabe ano que vem a galera tá produzindo outras coisas que dialoguem com esses gêneros. Então a gente vai acompanhando isso para evoluindo e crescendo junto, né? Então é a primeira vez que a gente coloca esses filmes mais experimentais, por ter esse sentimento de que a produção tá evoluindo, a produção tá tomando novos rumos, além dos de gêneros tradicionais, né?
Isso. E exatamente também porque um dos intuitos, quando a gente pensou a mostra, era exatamente como a gente abarca principalmente filmes independentes. E aí, quando a gente fala independente, a gente está falando de filmes com orçamentos menores, né, que não estão, que não são produzidos por grandes produtoras. Então a gente está falando, e aí a gente tem desde filmes que são feitos por uma pessoa. O filme é filmado, editado, toda a equipe de uma pessoa só, até filmes que têm um orçamento razoável e que consegue, às vezes que foi contemplado em algum edital e que consegue fazer uma produção mais rebuscada, assim. Mas a gente também não tem esse critério de... A gente tem filmes que são bem, bem amadores, no sentido bom, assim, da palavra, não no sentido de terem uma qualidade técnica menor, mas, assim, a gente preza muito mais pela intenção e pela a forma que a pessoa usa a linguagem, né, do audiovisual para passar ali sua mensagem, para, né, dar vazão ao que ele está querendo, né, demonstrar, do que ele está sentindo, enfim. Então, a gente tem filmes de vários níveis de produção diferentes, né? E aí a nossa intenção é realmente mostrar, e também para a gente ver, né, o que está sendo feito de produção por uma galera que, geralmente, né, quando a gente fala de cinema independente, é uma galera que está começando há pouco tempo, assim, está começando agora ou alguns poucos anos. Então é meio que uma visão do que a gente pode ver daqui para frente nesse cinema tão rico que é o cinema feito no Nordeste do Brasil. Um cinema que tá, como o Rafa falou, né, tá em constante processo de evolução, assim, e evolução no sentido de se descobrir, se autorreferenciar, se construindo cada vez melhor, né?
A gente percebe esse espectro de produções feitas por uma ou duas pessoas e filmes com 5, 10, 20 pessoas, filmes produzidos totalmente do bolso ou filmes produzidos com leis de incentivo. Muitas produções feitas com Aldir Blanc, então Aldir Blanc salvou o cinema do Nordeste nesses últimos 2 anos, né? A gente percebe que a maioria tem o selo da Aldir Blanc, então foi importantíssimo. Acredito também que foi importante para os outros gêneros de filmes produzidos e também para produções de teatro, música. Então, se a gente não tivesse tido Aldir Blanc nesses últimos 2 anos, que essa lei foi criada para ser um auxílio, ser um suporte emergencial, né, à cultura, acho que teria sido tempos bem mais complicados, né, de produção. Então, somos gratos pela existência da Lei Aldir Blanc.
Sim, durante esse período de pandemia, né, o cinema como um todo, a cultura como um todo, mas o cinema especialmente, que é um trabalho muito presencial, né? Você tem que juntar uma equipe às vezes, e aí existe uma dificuldade muito grande. E aí eu acho que a gente teve esse pequeno aporte aí que foi fundamental para que a gente tivesse produções excelentes como as que a gente está vendo aqui na Quimerama. Então, realmente, é importante a gente lembrar disso. E outra coisa, Rafa, que eu queria puxar ainda nesse começo de conversa é sobre o porquê da gente focar nesse cinema desses gêneros. E aí eu já começo falando que para quem acompanha o cinema nacional e até para quem acompanha mais de longe também, assim, para quem costuma ver filmes, sei lá, que passam mais na TV e tal, que são cinema nacional, você consegue perceber rapidamente que esses gêneros dentro do cinema nacional, eles sempre tiveram uma dificuldade. Você não vê muitos filmes, né, principalmente de 20 anos atrás, assim, para cá, você está vendo uma crescente nesse gênero. Mas isso não, o cinema de ficção científica, fantasia e horror no Brasil, ele existia, ele sempre existiu, mas você não via uma quantidade muito grande de produções, e isso vem crescendo nos últimos 20 anos. Assim. Eu diria até menos, até nos últimos 10 anos. Assim. Tá, cada ano que passa, você tem novas produções, tanto de orçamentos maiores quanto menores, e uma quantidade muito boa dessas produções. Isso a gente vê tanto no cinema independente quanto no cinema de maior porte, né? com grandes produtoras e tal. Então a gente está vendo esse cinema crescendo no Brasil exatamente porque a gente hoje tem uma facilidade um pouco maior de lidar com a questão, por exemplo, dos efeitos especiais, que é algo que não é obrigatório nesses gêneros, mas que muitas vezes se torna fundamental, assim, para uma história que você quer contar. Às vezes que você precisa, sei lá, de coisas que você não conseguiria fazer sem utilizar os efeitos especiais. Aí o Rafa pode falar muito bem sobre isso, porque, para quem não sabe, Rafael Mirai também dirige, produz filmes que são desses gêneros há bastante tempo já. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso, sobre esse crescimento desse gênero, não só no Brasil, mas especialmente no Nordeste, e a tua experiência também com isso, Rafa.
Certo. Como o Evo disse, a grande dificuldade dos filmes que lidam com o fantástico são os efeitos especiais, os efeitos visuais, que é o que encarece o filme. E, assim, nunca teve muita adesão do mercado brasileiro por causa do custo, e também nunca teve um interesse sólido em algum grupo financeiro bater o martelo, não vamos investir nisso aqui. Então, o cinema brasileiro, ele tem muito mais o comercial, né? O cinema brasileiro comercial, ele produz muito mais drama, comédia, do que os gêneros fantásticos, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente viu uma crescente dos gêneros fantásticos no cinema independente, no cinema universitário, porque a tecnologia ficou mais acessível. Hoje, você não precisa de um supercomputador para rodar certos softwares, para produzir efeitos visuais. Eles estão mais acessíveis. Câmeras com definições maiores não estão tão caras quanto há 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás, ou você tinha uma câmera cinematográfica, ou você não tinha nada. Você não tinha opções. Hoje, se você quiser fazer um filme mínimo para uma sala de cinema, você tem um range de opções de vários preços, de várias qualidades. Então, hoje isso está mais facilitado. E a gente percebe a cada ano que essas produções aumentam cada vez mais. Então, as pessoas sentem nessa facilidade que, opa, aquela minha ideia agora eu acho que eu posso colocar para frente. Eu posso chamar uma galera e fazer. Eu conheço alguém que faz efeitos visuais, conheço alguém que faz efeitos sonoros. Você vai juntando uma galera que alguns dos meus filmes foram feitos assim. A gente vê um horizonte de possibilidades, conhece uma galera que sabe fazer isso e aquilo, você vai juntando a equipe e vai fazendo do jeito que pode, assim. Então, o cinema no Brasil ainda é aquele cinema que você trabalha em cima das impossibilidades. Em cima das impossibilidades, você constrói um cinema possível, né? Então, o cinema brasileiro ainda é nessa condição. E é nessa condição que o nosso cinema guerreiro se produz todos os dias. Então, a gente tem filmes de vários estados do Nordeste. Com certeza, tem filmes de todos os estados nordestinos, mas às vezes a pessoa não conhece, não viu o anúncio da Mostra Quimerama. A gente fez um anúncio para o Nordeste inteiro, mas às vezes não chegou a conhecimento. Mas com certeza todos os estados brasileiros produzem algum tipo de cinema fantástico. Precisa de mais visibilidade, então a Quimerama é esse espaço de visibilidade para essa produção do Nordeste. Ah, mas e os outros estados? Tem outras mostras de cinema fantástico que dão espaço para... Então a gente vê que no Nordeste tinha essa ausência de espaços, assim, poucos espaços. Então a gente usa a Quimerama para dar espaço para essa produção rica nordestina que está... A cada ano cresce mais, se diversifica.
Perfeito. E outra coisa, a gente tem que lembrar que o massa da gente ver essa crescente desses filmes dentro desses gêneros é que eu, particularmente, e assim, muita gente também curte esse gênero exatamente porque eles têm um potencial. A fantasia, a fantasia, né, como um todo, incluindo ficção científica também, o terror, o horror, enfim, o fantástico, ele tem um potencial muito, muito grande de tratar sobre temas que são muito caros à sociedade. Assim. Parece que não, muitas vezes tem gente que... filme de fantasia, filme... É, né? Aquela coisa do filme de conto de fada. Parece uma coisa banal, uma coisa simplória, mas a fantasia tem um potencial, e isso a gente vê desde o início da ficção científica, por exemplo, na literatura e no próprio cinema também, um potencial de falar sobre temas muito importantes para a sociedade, desde temas políticos, mais políticos, quanto também temas mais... De um teor mais psicológico, né, que refletem sobre a mente humana, enfim. A gente tem um potencial muito grande dentro desses gêneros. Então, é importante que a gente esteja produzindo esse tipo de conteúdo, e aí cada vez mais a gente está vendo produções com mais empenho em tratar também esses gêneros dessa forma. É muito massa a gente ver isso. E no Nordeste, que a gente tem uma riqueza, né, como o Rafa falou, a gente tem uma cultura, um folclore, manifestações artísticas e folclóricas muito fortes, assim, muito ricas. Então a gente vê isso muito refletido nesses, nesses filmes, especialmente o cinema independente, a gente consegue, eles espelham muito essa riqueza da cultura do Nordeste, né, que é tão heterogênea, tão misturada, né, a gente vê coisas, né, que misturam lendas do Nordeste, que a gente, quem é do interior, vai identificar rapidamente, até falar de temas mais, trazendo temas mais externos, né, como coisas que geralmente Hollywood trata, né, a coisa do alienígena, mas aí a gente já traz pra cá a coisa desse terror que parece mais hollywoodiano, que obviamente a gente tem uma influência, né, a gente vê essa influência, mas também a gente consegue mesclar essas influências de fora com o que a gente tem daqui, da nossa cultura, do nosso imaginário, né. Então, acho que isso a gente vê bastante refletido nos filmes da Quimerama. Esse ano, especialmente, tá uma mistura muito massa, assim, muito gostosa de se ver o que essa galera tá fazendo. Então, eu fiquei muito feliz com os filmes que a gente recebeu. Espero que, se você tiver, como eu, né, repetindo, se você ainda tiver nesse espaço de tempo, se você tiver nesse tempo de janeiro de 2022, você ainda consegue ver os filmes. Então, repito, assim que terminar esse episódio, você vai lá conferir, se você já não tiver visto, os filmes que a mostra selecionou esse ano, porque tem muita coisa legal, muita coisa legal.
Corre lá, que é só até o dia 30, como eu tô cuidando do servidor, vai até o dia 30, 9 da noite, eu fecho as portas, infelizmente, porque, tipo, por mim eu deixava um mês, dois meses, mas tem custos, o servidor tem custos, então a gente organizou isso para ficar do dia 15 ao dia 30, é a metade de um mês, né? Então corre lá que ainda dá tempo de você ver tudo. Mas sobre isso aí de fantasia, a fantasia surge como um gesto de inconformidade com a realidade. Então, é naturalmente um gesto de... Opa, a realidade não está de um jeito agradável. Então, a partir desse ponto é que você ativa no indivíduo formas de melhorar o mundo, né? Formas o mundo seria melhor se fosse assim, o mundo seria melhor se isso não existisse ou se isso existisse. A fantasia tem esse espectro básico aí. Outra camada da fantasia, aí em todos os sentidos, fantasia como narrativa, como gesto, como música, como teatro, cinema, tudo. Então, um outro lado da fantasia é um lado pessimista, que é a gente está numa situação horrível, daqui a mais um tempo a gente vai estar numa situação pior ainda. Então, é uma visão pessimista, né? Então... Uhum.
Ah, e que muitas vezes fala mais sobre esse momento que a gente está vivendo do que um futuro, de fato, né? Exato. Mais que, às vezes, o filme retrate um futuro, a gente percebe que isso, na real, está falando mais sobre o momento atual, né?
Exato.
Acho muito massa isso.
Às vezes, o filme se passa, uma produção, a narrativa se fala de um futuro, mas, na verdade, ela está falando do presente, ela está construindo uma metáfora em cima de uma coisa que já está acontecendo. Então a gente tem, a Quimerama tem vários filmes que trabalham dessa forma, né? Então, como a fantasia parte de um inconformismo, e isso dispara uma máquina de sonhos, né? A máquina de sonhos do indivíduo, então naturalmente a fantasia ela gera outro, ela, a partir dela ela cria outros gêneros, e nesse processo ela cria textos críticos. Então ela faz críticas, ela raramente se coloca numa posição de apologia. Então, a fantasia é sempre sobre algo que está problemático e que propõe formas de melhorar. Então, naturalmente, a fantasia, a ficção científica, ela gera críticas sociais e ela gera críticas políticas. Eu não sei de onde tiraram de que cinema político surgiu há 10 anos atrás. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram isso, de que os filmes estão politizados, né? A narrativa fantástica, a narrativa ficção científica, ela é política desde sempre. Desde que o mundo, a gente tem um mundo uma construção desses gêneros, que a política e as questões sociais passam por elas, é algo natural. Então esses filmes da Mostra Quimerama, às vezes nem necessariamente a pessoa quer construir uma crítica política, mas naturalmente isso corre junto com esse mecanismo dessas narrativas, sabe?
Isso, mas quase inevitável.
É inevitável, é uma coisa, você não desliga, você não separa fantasia de críticas. Então, não, mas isso aí surgiu de 10 anos pra cá. Não, você tem que se informar. Você tem que assistir coisas. Você pega filmes da década de 20, da década de 30. Se você pegar o filme Metrópolis, que é uma ficção científica, um dos primeiros, assim, um dos primeiros grandes conhecidos, ele tem isso da fantasia, ele tem um certo pessimismo com o mundo industrializado, mas está lá, a crítica política é nativa no negócio, assim. Não é uma coisa de hoje, e não é errado você construir uma crítica política, uma crítica narrativa. Então é isso. A crítica política não surgiu de 10 anos para cá. É mais antigo que você, que sua família, toda essa... Então você não separa fantasia, crítica social e crítica política. É isso.
Maravilha. Então é isso, galera. Essa é a nossa primeira conversa. Então a gente falou sobre os gêneros e esses nossos recortes que a Mostra faz. E aí nos próximos episódios vocês vão ouvir a gente conversando sobre os filmes de fato, mais especificamente, e sobre essa nossa divisão, né, que a nossa curadoria organizou e como é que a gente decidiu isso. Então é isso, Rafa, valeu. A gente se encontra no próximo episódio.
Valeu, até a próxima.